Privilégio poder estar aqui, poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. É uma honra. Eu que em 2014 vim para cá, trabalhei nessa igreja e Deus me levou para outros caminhos. E a gente teve oportunidade. Eu me formei com o pastor Márcio Tunala. E ele veio para cá e eu fui a Florianópolis plantar a igreja e fiquei 9 anos lá. Quando eu volto de Florianópolis, então, eu tenho o privilégio de vir trabalhar aqui como administrador e fui trabalhar plantando outra congregação no bairro do Orleans. E nesse tempo, o pastor Silvado pediu para eu tomar uma escolha, para eu ficar aqui como pastor ou ficar lá no... plantando igreja. E por tantas coisas que aconteceram, eu decidi ficar na igreja, na congregação. Era a luta de Davi e Golias, mas meu coração falou mais alto no sentido de continuar plantando igreja. E eu apanhei bastante. Esse testemunho tem a ver com o que a gente vai conversar, estudar e aprender nessa noite. E não só na igreja, como depois eu fui trabalhar na faculdade. E sofri bastante por várias situações. Então eu faço a transição da igreja. E sou desligado da faculdade. Estava com uma dívida bem grande. A minha esposa sabe. Uma dívida bem grande porque a gente estava se preparando para a saída. E compramos uma van, eu trabalho com isso hoje, e entrei em crise. Entrei em crise porque não tinha como pagar. E foi novembro, e foi dezembro de 2015, foi janeiro de 2016, fevereiro de 2017. E a princípio essa van era para transporte universitário. E começou a entrar aluno, e começou a entrar outro, e a gente não estava fazendo tanta coisa assim, mas eu vi que era a mão de Deus, de um falar com o outro, que... E entraram 27 alunos naquela van. E daí um vanzeiro antigo falou assim: garoto, você está com quantos alunos? 27. 14 de manhã e o resto à noite... Ele falou assim: você está de brincadeira, né? Eu falei: tô não. Ele falou: eu comecei com 6. O outro ali começou com 4, com 5. Você começou com 27. Foi Deus quem fez, irmãos. E veio a segunda van, e veio a terceira van, e veio o carro executivo. E está aí a empresa. Mas eu estava com o coração entristecido, amargurado, por tantas coisas que aconteceram. O pastor Tunala falava: venha, ajude aqui na frente, venha interceder, venha orar. E eu não conseguia orar por vocês, porque eu não conseguia orar por mim. E eu não conseguia ser hipócrita de falar algo para vocês, o que eu não estava vivendo. E quando ele deu a oportunidade de eu contar a primeira história aqui, o meu agradecimento a ele foi: obrigado por permitir eu voltar onde eu parei. E eu parei aqui com vocês. Você entendeu o valor deste momento? Tem muito valor para mim. E eu queria falar para vocês de uma doença. Essa doença, ela é mais mortal do mundo. Ela é mais mortal que possa existir. Ela não é o câncer, não é a AIDS, não é ebola, gripe A, esclerose, nada disso. Essa doença se chama desânimo. E era o que eu estava passando. Sabe por que é uma doença terrível? Primeiro, porque ela é universal, todos nós podemos ficar desanimados. Segundo, porque ela é recorrente, ou seja, você pode ficar desanimado várias vezes. E terceiro, porque ela é altamente contagiosa. Uma pessoa desanimada, ela fica desanimada e desanima os outros. Já viveu assim perto de gente desanimada? É terrível. É terrível. Eu quero que você abra sua Bíblia em Neemias. Eu quero usar esse texto para nos abençoar, porque ele fala de um povo que tinha um projeto, tinha um sonho, que era reconstruir os muros de Jerusalém. E aquele povo tinha um projeto, um sonho, como eu e você temos projetos, com a nossa família, com o nosso trabalho, com os nossos filhos. E eles, com aquele projeto todo deles de construir um muro, eles ficaram muito desanimados. Vamos ler um trecho aqui, Neemias capítulo 4, versículo 6, até o 16. Diz assim a palavra do Senhor: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar, ou seja, eles estavam animados. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas, ou seja, as brechas, se começaram a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar. Para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao Senhor, Deus, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos encarretadores, e o pó é muito, ou seja, os entulhos são muitos, e nós não podemos edificar o muro. E disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, e nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar essa obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, se todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, e com as suas espadas, e com as suas lanças, e com os seus arcos, e olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e pelejai, lutai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas suas casas. E sucedeu que, ouvindo o nosso inimigo, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinham as lanças, e os escudos, e os arcos, e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor, o Deus, quem nos traz até este lugar de oração. Já sentimos tua presença agora. E nesse momento pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Sabe, gente, eles precisavam construir um muro porque era a segurança daquela cidade. Neemias tinha pedido ao rei, e ele tinha permitido que ele voltasse a Jerusalém a construir aqueles muros, mas ele conseguiu, ele chegou lá, ele começou a olhar tudo aquilo, e ele arregimenta todo aquele povo, motiva aquele povo, e eles começam a construção. E o versículo 6 mostra que eles já estavam na metade, com todo vigor, eles começam a trabalhar, começam a fazer a obra. E quando eles estão na metade, olha só o texto, eles edificaram o muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar.
Já fez isso? Eu faço isso direto. Você já ouviu a expressão cavalo paraguai? Já ouviu? O cavalo paraguai, ele arranca na frente. Ele arranca na frente, ele começa e ele vai com tudo. Mas no meio, ele começa a dar uma cansada, ele começa a dar aquela desfalecida. Eu tinha um amigo, já teve um amigo que com 14, 15 anos, teve uma moto, uma Kawasaki, 125 cilindradas de cross. Eu tive o D'Angelo. E, gente, era show de bola ver o D'Angelo. Porque o D'Angelo chegava lá, aquela moto verde, limão, e ele arrancava na frente. E ele pulava na frente de todo mundo. Não sei, a moto dele era um negócio. Ele pulava, rampava o primeiro morro, rampava o segundo morro, e o terceiro morro, e o quarto morro. Daí alguém começava a passar ele. E daí o outro passava ele. E daí passava o segundo, e passava o terceiro. E no final da corrida, o D'Angelo estava com meio metro de língua para fora. Porque aquela moto, você não senta no banco. Então você usa toda essa parte, e articulações, e tudo aquilo. O D'Angelo não tinha preparo. Ele era cavalo paraguaio. Era o que estava acontecendo com esse povo aqui. Começou a obra, e a hora que chegou no meio, eles estavam cansados. E eu vejo aqui nesse texto, primeiro, a primeira causa do desânimo. Sabe qual é? Primeira causa do desânimo que vem sobre a tua vida, a minha vida, é a fadiga, é o cansaço. Sabe, tem um monte de gente que fala, estou desanimado, eu não aguento mais. Sabe o que ele precisa? Férias. Precisa descer a 277 aqui e ir para a praia. Precisa tirar um... Sabia que tem gente que se orgulha de dizer que faz 3-4 anos que não tira férias? Sabia que tem gente que se orgulha disso? Eu não tiro férias, porque aqui eu trabalho nessa empresa. Meu irmão, tire férias. Primeira causa do desânimo era que eles estavam cansados demais. Eles estavam cansados, a fadiga veio sobre eles. Sabe? Tem... A melhor coisa nesse momento é a gente descansar. É melhor a gente dar um passo para trás, às vezes, na vida, do que dois para frente. A gente dá uma relaxada e ir numa boa. É a melhor coisa que você pode fazer. O cansaço é a causa número um do desânimo. Ele aparece no meio do teu projeto. Qual é o teu projeto? Qual é o muro que você está edificando? É uma família? É uma empresa? É no seu emprego? Qual é o muro? É um relacionamento? Todos nós temos projetos. Todos nós estamos nessa construção. Todos nós. E todos nós ficamos desanimados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Domingo eu estava sentado no meu cantinho ali. E daí Deus falando comigo, e o pastor Silvado falando aqui, e eu falei, bom, vou contar meu testemunho, que eu já quis vir aqui contar o testemunho. E a gente sofreu muito, irmãos. E eu já fiquei muito desanimado, por isso eu queria trazer essa palavra. E a gente veio aqui, viu, pastor? Porque a gente tem uma filha de 5 anos. É que se dependesse da nossa vontade, a gente ficava em casa. Mas você é pastor? Eu falei, eu sou. E quando eu era pastor, eu também tinha vontade de ficar em casa. Porque o desânimo pega geral. Pega todo mundo. Agora eu vou dizer que eu vinha por convicção. Não, eu tenho que estar lá. Eu tenho que levar minha filha. Eu tenho que ir lá. Que por mais que eu esteja desanimado, lá é o lugar certo. E eu não vinha porque eu sinto. E eu quero dizer, sinto só serve para uma coisa. Para segurar a calça da gente. Porque se você viver uma vida baseada em sentimento, porque eu senti, você nunca vai ter algo sólido, alicerçado para viver. Agora eu te instruo e te aconselho a viver por convicção. Aí, por mais que você está desanimado, por mais que você não tenha vontade, você vem para a igreja. Você vem buscar a presença de Deus. E todas as vezes que nós estivemos desanimados, mas viemos à igreja, Deus falou conosco.
Deus nos abençoou, Deus nos levantou, Deus nos fez sair daqui, opa, oh, vamos mais um pouco, sai restaurado, sai cheio, sai pleno, que Deus faz isso conosco, é ou não é? É lógico que é. Sabe, se você estiver cansado, vai descansar, mas a segunda causa do desânimo é a frustração. A segunda causa do desânimo é a frustração. No versículo 10 diz assim: ainda há muito entulho. Por nós mesmos, não conseguiremos construir o muro. Gente, eles estavam levantando o muro, mas o muro velho estava lá. Aquelas rochas estavam quebradas lá, queimadas, e tinha argamassa lá, e eles tentando construir, mas era uma bagunça. Já fez obra em casa? Lá no Balneário nós construímos a igreja. E para dizer que não foi tudo em mutirão, só o alicerce, que meu pastor falou assim, ó, não faço alicerce em mutirão, vamos pagar. Porque se começar errado aí, deu problema, né? E o restante foi tudo em mutirão, tudo em mutirão, tudo. A pior coisa era cair na lista do telefone do pastor Weber. Porque você ia ser bipado o tempo todo, eu ia chamar você para tudo quanto é coisa na igreja, e era tudo em mutirão. Eu amarrei ferro, eu levantei parede, eu reboquei parede, eu ajudei a botar telhado, laje, sim, nós fizemos laje, eu era o homem da betoneira, eu que enchi a betoneira, e a gente construiu tudo lá. E sabe uma coisa que a gente aprende em obra? Você que já mexeu em obra, você já pintou tua casa, já viu obra. É que quando você está fazendo uma obra, tem muita sujeira. Esse texto é maravilhoso. Está em Provérbios capítulo 14, versículo 4, que diz assim. Presta atenção, irmã. Irmã, essa é para você. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, há abundância de colheita. Você entendeu? Irmã, olha só, não havendo bois, a tua casa fica limpa. Se não houver o homem e as crianças, a casa fica uma beleza, entendeu? Ela fica tudo, ó, internacional. Não tem, a tampa do vaso, ela está baixada. Não tem tênis no sofá, não joga tênis, entendeu? Meia, tênis, a toalha fica no lugar certo, é só não ter boi, o celeiro fica limpo, que é uma beleza. Mas quando a família, a criança, aí meu filho, aí a parede fica pintada. Aí a parede fica pintada, tem brinquedo na sala, aí tem uma bagunça danada. Eu quero dizer uma coisa para você, que no meio dos nossos projetos tem entulho, tem bagunça, mas uma casa com criança, com maridão, com a mulher lá, tem alegria, é uma casa, é uma família. Sabe o que a gente aprende com isso? Que o entulho, ele faz parte da nossa vida. É inevitável ter entulho. É inevitável essas coisas na nossa vida. Elas fazem parte. O apóstolo Paulo fala assim: tende grande alegria. Quando vocês passarem por grandes tribulações, por grandes lutas, por grandes dificuldades, quando a coisa estiver difícil, porque isso faz a gente crescer, porque isso faz a gente ficar mais forte, porque isso faz a gente subir na fé. Se você quiser ler um livro, não é evangélico, é do Roberto Chiniachik, o tema dele é assim, problemas, oba. E a máxima do Roberto nesse texto diz assim, que as dificuldades, as lutas, são um trampolim para o nosso sucesso. E ele vai trabalhar sobre esse tema e vai citar um monte de ilustração. É isso que eu quero aconselhar vocês, que quando você vê uma dificuldade, quando vê um pouco de entulho, e sabe o que são os entulhos? São as picuinhas, são as intrigas, são as fofocas que desviam o nosso foco. Quando você vê essas coisas, fala assim, eu estou sendo moldado, eu estou aprendendo, eu vou crescer com isso, e eu vou me tornar uma pessoa melhor, eu vou vencer, e vai vencer. Os entulhos são inevitáveis, não perca o foco, não perca a direção. Olha para Pedro, eu fico imaginando, né? Jesus fala, vem, e de repente Pedro vem, e ele começa a andar sobre as águas. Que coisa legal. E de repente, ele fala assim, que coisa incrível isso, né, Jesus, olha só, isso é muito legal, mas espera, que loucura também, né? Não se anda sobre as águas. E aí ele começa a afundar. Não perca o foco, gente. Não perca a direção. Não perca o centro do teu projeto, do teu destino, do teu alvo. Tira os teus olhos do vento, como Pedro. Tira os teus olhos das picuinhas. Tira os teus olhos dos entulhos da vida. Tira os teus olhos disso e olha para o alvo. Continua firme. Sabe, os entulhos fazem parte, mas não se deixe vencer por coisas pequenas. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas saem da igreja por causa de homens, por causa de gente, porque começa a olhar, mas aquele homem ali é crente? Mas aquela pessoa vai lá, claro que é, e eu erro. E eu estou aqui falando para vocês, mas eu conto o meu pecado porque eu sou humano e porque eu erro. Mas eu procuro perdão. Mas eu procuro restauração. E eu me rendo ao Senhor. Aquele que me levanta. Não perco o foco. Terceira causa do desânimo é o fracasso. Sabe? Ele diz no versículo 10 ainda, por nós mesmos não conseguiremos construir o mundo. Você já fracassou? Já fracassou no casamento? Já reprovou na escola? Não conseguiu terminar a faculdade? Já decepcionou e foi decepcionado? Isso causa um desânimo tremendo. Eles diziam, não podemos fazer isso, é impossível, nós não vamos conseguir edificar esse muro. É muito trabalho, vamos desistir. O povo não conseguia terminar a tarefa tão rápido quanto tinha planejado. E o resultado disso foi que a confiança deles, a fé deles, se esvaiu, foi embora. Sabe, gente, eles perderam vigor. Eu quero perguntar algo para você. Como é que você trata o fracasso na tua vida? Você sente autocomisseração? Você reclama? Você culpa os outros? E a diferença que a gente aprende entre aquelas pessoas que vencem e aqueles que perdem, está que os vencedores, eles sempre veem a derrota como algo temporário. Vai passar. E eu sempre levei isso na minha vida. Vai passar. Isso aqui não pode ser para sempre. Ah. Mas quando a gente está desanimado, minha esposa pode dizer isso muito bem, a gente machuca quem está mais perto da gente. A gente se irrita e briga com aqueles que estão mais perto da gente. Eu estou numa semana terrível. Eu não sei se foi porque o pastor me convidou para pregar, pode ser tribulação, porque eu decidi trazer esse sermão, mas é uma das semanas piores do meu mês e do meu ano. Tudo está dando errado. Você vai levar um documento, pedem outro. Tudo dando errado. E eu estou num grau de irritabilidade altíssimo. Mas hoje eu acordei bem cedo. Orei, busquei a Deus, li, reli a mensagem. Pedi para Deus me dar calma, me dar paciência. E o dia foi bem rápido. Irrita, fica nervoso. Só que eu fico esperando Deus, e eu falo para mim mesmo, amanhã será um dia novo, amanhã será um dia diferente, amanhã as misericórdias do Senhor vão se renovar, e eu creio que Deus vai poder fazer algo diferente, e eu creio nisso, sabe? A derrota, gente, não é algo perene. Amanhã Deus tem um novo dia para você. E Ele vai fazer algo diferente na tua vida. Acredite nisso e persevere nisso. Essa é a diferença. A quarta causa do desânimo é o medo. É o medo. Eles estavam com medo. Antes que descubram qualquer coisa e nos vejam, isso eram os inimigos falando. Antes que eles descubram e nos vejam, nós estaremos bem ali, no meio deles, e vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. O muro para aquelas pessoas significava a segurança deles. Eles estavam com medo. Que no escuro, que no momento repentino, os inimigos viessem. Sabe? E eu pergunto um negócio para você. Quem que ficou desanimado? E o texto 12, ele fala quem ficou desanimado. Olha só. E várias vezes, os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos de Sambalate e Tobias, dos planos que eles estavam fazendo contra nós. As pessoas que moravam perto dos inimigos. E aqui eu volto no início. Quando você anda com uma pessoa desanimada, você desanima outros. O desânimo, ele é altamente contagioso. Ele contamina. Você conhece pessoas assim? Ele não sabe dar uma, não sabe falar uma coisa boa, não sabe dar um bom conselho. Ele só sabe ver o lado ruim da coisa. Eu vivo uma perspectiva de que todos são bons até que me provem que são maus. Tem gente que vive a perspectiva de que todos são maus até que provem para eles que são bons. E essa é, eu prefiro desse jeito porque eu vivo mais tranquilo. E é a perspectiva do otimista. É a perspectiva do otimista. Sabe, aquelas pessoas estavam contagiando os outros. Quando você fica perto dessas pessoas, ele acaba te deixando negativo. Conta a história de um seminarista. E eles estavam fazendo um experimento com aquele... E pegaram lá um rapaz normal, tranquilo, estudava na faculdade, e daí eles foram para fazer um experimento com ele. Chegaram perto dele, abraçaram, ô meu irmão, está tudo bem com você? Eu estou te achando meio... Dele. Não, está tudo bem, estou tudo tranquilo. Tô, meu dia foi ótimo e tal. E daí, não, então tá bom, é que eu vi você, achei que você estava meio... Ah, não, está tudo bem. Aí o outro chegou assim, ô meu irmão, posso orar por você? Estou vendo você meio... E daí orou por ele ali, e deu o terceiro, e deu o quarto, o quinto. E todo mundo foi falando que ele estava mal. E no final, o último que chegou, ele falou assim, meu irmão, como é que está ele? Oh, porque, olha, é uma luta tremenda. Eles influenciaram ele. E assim acontece. Meu irmão, tem alguém negativo? Ore por ele, abençoe a vida dele, mas não dê ouvido. Irmã, você está se aconselhando com a vizinha? Que a vizinha só sabe falar assim, ó, separa. Se não está bom, separa. Se trate. A vizinha sabe falar isso. E se você é a vizinha, para com isso. Viu? Para com isso. Deus pode restaurar. Deus pode libertar. Deus pode transformar casamento. Como pode transformar muitas outras coisas. E eu quero contar Vamos para frente. Sabe, eu quero falar um pouquinho do antídoto. Falei aqui das causas, mas tem antídoto para isso. Primeiro do antídoto é que a gente pode encontrar uma maneira melhor de fazer as coisas. Você pode... O Neemias, ele conseguiu, vendo toda aquela oposição contra ele, pensou numa forma diferente de fazer as coisas. Sabe, gente? Encontre uma maneira melhor. Quando ficar desanimado... Reorganize a sua vida. No meu último emprego, eu sabia que ia ser demitido uns 6 a 8 meses antes, porque existia um jogo político, e eu sabia o jogo que estava sendo jogado. E um amigo meu falou assim, ó, se você continuar fazendo o que você está fazendo, eu estava fazendo um plano de saneamento gigante, e envolvia números, demissões, envolvia reorganização e envolvia política. E eu sabia que se eu continuasse fazendo aquilo, subindo a mensalidade, cortando privilégios e fazendo várias coisas, eu seria desligado. Sempre soube disso, nunca fui inocente. E quando eu soube disso, eu fui sincero. Ele falou, você vai sair. Eu falei, eu saio sincero e convicto com as minhas convicções. E certo das minhas convicções. E vou até o fim, porque é o necessário a ser feito. E eu fui. E quando a gente soube disso, a gente procurou se reorganizar e preparar a nossa saída. E um amigo falou, olha, vamos trabalhar comigo, negócio de van e levar o universitário. E eu fui trabalhar com isso. Dormia 4 horas por dia. Foi uma beleza. Quase morri. Depois, né, fui me organizando e aprendendo como que fazia. Mas foi ótimo, porque eu me preparei. Está passando dificuldade no seu projeto? Está passando luta? Está se desanimando? Se reorganize. Pense diferente, faça diferente. Ah, pastor, o meu negócio não é minha empresa. Meu negócio é minha vida espiritual, que está tão mal. Então, vamos fazer o seguinte, faz diferente, pensa diferente, começa a ter uma atitude diferente. E vocês já ouviram isso, mas se você continuar tendo as mesmas atitudes, você vai colher os mesmos resultados. Mude sua atitude. Mude a sua atitude. Começa a orar mais. Acorda na madrugada e vai orar, para você ver se a sua vida espiritual não melhora. Começa a agir com bondade. Irmã, seja a mudança. E aqui eu quero falar algo para as irmãs, porque é o seguinte, tem gente aí que crê em milagre, e eu creio também, mas ela crê na cura do câncer, ela crê na cura de qualquer doença que apareça, ela crê até mesmo que se orar com poder, uma pessoa está ali, morta, se orar com poder pode ressuscitar, e eu creio nisso. Só que tem gente aqui, tem mulher que não acredita na mudança do seu esposo. Acredita em tudo, menos que Deus possa mudar esse homem. Esse homem não tem jeito não. Esse aí já era. Esse aí tem que entregar o corpo a Satanás, ver se Deus salva o espírito. Miserável. É, ué. Crê em tudo, mas não crê que Deus pode transformar. Não crê. Gente, Deus pode fazer algo maravilhoso. Eu quero dizer para você, irmã, se você quer ver seu esposo transformado, seja a mudança. Muda você. Começa você a agir de uma forma diferente. Começa você a ter uma atitude diferente. Neemias olhou toda a situação e se reorganizou. E ele fez diferente. E você pode fazer também. Tá bom? Ele fala no versículo 14, eu vi que o povo estava preocupado, e por isso disse a eles, e às suas autoridades e aos seus oficiais, não tenham medo dos nossos inimigos, lembrem-se de como Deus, o Senhor, é grande e terrível. E a segunda coisa que a gente aprende como antídoto para a gente curar o desânimo na nossa vida, é a gente lembrar do nosso Deus, é da gente ter uma visão vertical. Para de olhar para as pessoas, para de olhar os entulhos, para de olhar as coisas, as circunstâncias e começa a olhar para cima. E é isso que Neemias fala assim, vamos olhar para Deus, vamos olhar para cima, essa obra é do Senhor e Ele vai nos abençoar. E é Deus quem nos colocou aqui, é ou não é? E não é verdade? Claro que é verdade. Quando a gente olha para cima, a gente vê as coisas que ninguém pode ver. Porque a gente vê com os olhos de Deus. Deus vê a frente do muro. Deus vê a frente das batalhas. Deus vê a frente muito mais além. Tenha os teus olhos fixos no Senhor. Lembre-se do seu líder. Lembre-se do que Deus fez por você. Esses dias eu contei a história do jacaré e da criança aqui. Mas aquela história, ela fala das marcas da fé. E as marcas da fé é que mantém a gente ligado a Ele. As marcas, a gente lembra assim, poxa vida. aquele tempo lá que eu não tinha dinheiro para pagar a van, aquele tempo que eu não tinha dinheiro para comer, Deus cuidou, Deus fez, Deus transformou. Ele vai continuar fazendo, porque Ele fez lá no passado, Ele faz hoje no presente, e Ele vai continuar fazendo no futuro, amém? Você acredita nisso? Ele vai continuar fazendo, não tire os teus olhos dEle. E por último, resista. Ele diz no versículo 14, lutem, lutem pelos seus patrícios, lutem pelos seus filhos, lutem pelas suas esposas e pelos seus lares, lutem, gente, lutem. Sabe, o que Ele está dizendo para mim e para você, é não se renda ao desânimo sem lutar. Deus pode trazer algo novo para você. Deus pode trazer um alento novo para a sua vida. Deus pode trazer algo para transformar o seu coração. Você é uma pessoa desanimada? Você é uma pessoa que irradia isso para outras pessoas? Ou você está passando por um momento de desânimo? Deus pode curar você. Deus pode transformar você. E Ele te trouxe hoje aqui para isso. Ele trouxe você hoje aqui para dizer, olha para o alto. Olha para o alto. Encontre uma maneira melhor. E resista. E resista. Porque amanhã é um dia diferente. Porque amanhã a minha misericórdia se derrama sobre a sua vida. É renovada e se derrama sobre a sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero convidar vocês a se colocarem de pé nesse instante. E eu quero convidar você para a gente poder orar neste instante. É que Deus tire todo o desânimo e tome nas tuas mãos cada projeto. Vocês são projeto de Deus, mas Deus tem um projeto que Ele deu nas mãos de vocês. E Ele vai fazer algo novo e maravilhoso contigo. Pai, nós estamos todos aqui. E depois de ouvirmos essa mensagem, a gente quer se entregar totalmente ao Senhor. Nós viemos aqui, ó Deus, e de uma forma maravilhosa, ó Deus, ouvimos que o Senhor, ó Deus, tem algo novo. Tem algo diferente. Nos ajuda a fazer diferente. A termos uma atitude diferente. Pai, que os meus olhos não estejam mais nas picuinhas da vida, nas intrigas, nas dificuldades, que os meus olhos, Senhor, não estejam, ó Deus, na fofoca do outro, não estejam, ó Deus, na atitude do meu concorrente, e não estejam, ó Deus, na grosseria que as pessoas falam para comigo, que os meus olhos não estejam na indiferença, Senhor, mas que os meus olhos estejam no Senhor. Pai, eu clamo para que o Senhor, ó Deus, tire os meus olhos da luta e os meus olhos, ó Deus, possam estar no Senhor. E me ajuda, Senhor, a resistir. E me ajuda, ó Deus, a enfrentar. E tem pessoas aqui, ó Deus, lutando com doença, tendo luta e clamando ao Senhor, pedindo que o Senhor, ó Deus, cure e transforme, Pai. Traz ânimo novo a esse povo, Senhor. Que eles possam trazer à memória as coisas que dão esperança. Senhor, restaura o teu povo. Cura do nosso pessimismo. Cura do nosso desânimo. Cura da nossa indiferença. Restaura a nossa vida, Senhor. Restaura o nosso coração, Senhor. Para a gente, ó Deus, estar, ó Deus, constantemente olhando para o Senhor, olhando para o Senhor que é o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus poderoso, o Senhor pode ir além. O Senhor pode fazer, ó Deus, aquilo que ninguém, ó Deus, tem capacidade de fazer. Pode nos levar, ó Deus, lugar aonde, ó Deus, ninguém pode nos levar. Faz-nos vencer, ó Deus. a barreira, ó Deus, de nós mesmos. Faz-nos vencer, Senhor, a barreira, ó Deus, que existe dentro de nós. E dá-nos ânimo novo. Renova nossa fé, Pai. Renova nossa fé, Senhor. Fé no Senhor. Fé, ó Deus, que podemos chegar mais além. O Senhor tem poder. O Senhor, ó Deus, está conosco. E pode nos ajudar. Toma a vida do teu povo nas tuas mãos. Toma a vida dessas pessoas. Toma os seus projetos. E faz, ó Deus, hoje. E renova hoje, ó Deus, o ânimo nos projetos. Vai ter gente aqui, ó Deus, tirando o projeto da gaveta. E retomando. Vai ter gente aqui, Senhor, tendo atitude diferente. Para, ó Deus, ter uma vida espiritual muito melhor. Vai ler a palavra como nunca leram. E buscar o Senhor através da oração como nunca buscaram. Vai ter gente aqui, Senhor, ó Deus, tendo uma atitude diferente. Para obter, ó Deus, mais proximidade do Senhor. É assim que nós clamamos. É assim que nós oramos. No nome daquele que morreu por nós, Jesus. Amém.